As notícias sobre o Benfica praticamente campeão eram afinal manifestamente exageradas. Em duas jornadas os encarnados perdem dois jogos seguidos, mais um da Champions. Tem o Porto a 4 e o Braga a 6. O futebol é momento, e é mesmo. Agora, talvez não pareça ter sido grande ideia renovar com Schmidt a meio da época, ou dar férias ao plantel na descontra, ou não ter ido buscar ninguém quando saiu Enzo, a não ser dois nórdicos que podem ser para o futuro, mas aparentemente não são para as futuras 6 jornadas decisivas. O Porto ganhou ao condenado Santa Clara, mas foi à justa, enquanto o Sporting, a pensar nas Juventus, safou-se da derrota em casa com o Arouca, que não ameaça até ver o quinto lugar dos Leões, mas mostra que o futebol de facto é momento, e o momento dos Leões está na Liga Europa. Entretanto, o Passos perdeu nos Barreiros e a despromoção deve estar resolvida. Quer dizer, já não digo nada. Vocês lembram-se daquela equipa que tinha 10 pontos de avanço a 8 jornadas do fim e agora só... Ah, já falei. Pronto, então se calhar começamos por aí, tiramos a base. Boa tarde, para já estou... Estamos todos cá.
É maravilha.
Estamos os 4, que são também os pontos que separam.
É um ponto para cada um de
tudo
nós.
Tudo leva para isso.
Os dois da frente.
Tudo leva.
Nós com as nossas operações todos juntos temos mais pontos do que...
Já fui operado várias vezes, mas nada me preparou para estes dias. Nuno Gomes, vou começar por ti. Boa tarde.
Porquê?
Pois, porquê? A pergunta é essa. Porquê?
Já viste que elas vêm de preto e tudo.
Mas, o que é que aconteceu ao Benfica?
Aconteceram 3 derrotas seguidas.
Seguidas, não é?
Que não se tinha passado ainda esta época e, portanto... Está a pôr-se tudo agora em causa. Uma época que tem vindo a ser
estava
brilhante.
De vento em popa,
tinha vindo a ser, não? Brilhante, e portanto o Benfica passa de 10 pontos para 4 de diferença. E eu acho que eu não consigo identificar qual foi o problema. Olhando para o nível institucional da equipa, pode ser uma das causas, que é o Benfica neste momento não está a jogar metade daquilo que jogava. E, portanto, a criar principalmente oportunidades de golo está muito aquém. E para quem quer ser campeão... E depois de 2 derrotas, já agora falando do jogo de Chaves, foi muito pouco aquilo que o Benfica fez para sair de Chaves com 3 pontos. É certo que teve as melhores oportunidades do jogo e não conseguiu concretizar.
Quer dizer, há uma dos Chaves também antes, Chaves, exato.
Aos 50 e tal minutos, que o Juninho foi para ali fora. Como a Cláudia costuma dizer, com uma alegria nas pernas.
E não quis ser feliz.
E o Vlaco Dimos salvou esse golo que se estava a adivinhar do Chaves. O Benfica depois não conseguiu. Primeiro, na primeira parte, vamos a ver a estatística do Benfica. Barbosa, de certeza que tem. Quantidade de cantos, a quantidade de cantos que o Benfica teve, a seu favor, e que.
Mas não sai
pouco
nada.
Ou nada pouco ou nada criou.
Não sai nada disso.
19
cantos. E pouco ou nada criou nesse lance de bola parada. Na primeira parte há um remate de Rafa, mas depois há uma oportunidade para António Silva que não acerta com a baliza. Uma boa jogada em que depois, de frente para a baliza, António Silva rematou muito forte por cima.
E nada mais.
E nada mais. E depois, na segunda, eu só me lembro, oportunidades claras, aquele lance do João Mário, dupla oportunidade, que remata e depois, na recarga, também tenta fazer golo e a bola foi uma vez pelo defesa e depois pelo guarda-redes. E mais nada, a não ser também depois aquele lance do Otamendi já no final,
confusão,
aquela confusão
que dá origem ao gol depois,
que depois nessa falta surgiu o gol do Chaves, também numa desatenção não é desatenção, ele quis, ele quis dominar, não conseguiu dominar, escorrega. E depois escorrega
é que ele não tem sequer o avançado do Chaves à frente dele, no sentido de estar ali mesmo ao pé.
Não, mas foi muito por isso. Ele confiou,
é um erro,
confiou,
é?
por estar sozinho, e vem uma bola aparentemente fácil. Ele tentou dominar e acaba a bola por fugir, e depois na reação escorrega e o jogador Chaves isolou-se. O Benfica não... É assim, se a derrota é um castigo demasiado pesado para aquilo que se passou no jogo, mas o Chaves aproveitou a oportunidade que teve.
O Chaves foi eficaz.
E foi eficaz. E o Benfica não jogou nem metade daquilo que tem jogado. Outra vez, A questão física, não sei se será questão física, se será questão mental. O que é certo é que há jogadores que não estão a render aquilo que já renderam.
Sobretudo no núcleo duro, não é?
O Rafa, João Mário, o Gonçalo Ramos, o próprio Arsenal também não está ao nível que nos habituou. Roger Schmidt tentou fazer alguma coisa, mas muito, muito tarde,
aos
na segunda 80 parte,
minutos.
Parece-me.
Aos 80 minutos.
E eu aí não entendo porque é que Musa, por exemplo, não entra mais cedo neste tipo de jogos em que é preciso outro tipo de jogo
e mais
alterar alguma coisa.
E faço-te uma pergunta, porque é que tem que ser incompatível Musa com Gonçalo Ramos num jogo em que tu precisas de ganhar?
Sim, também. Acabou por...
E
o Gonçalo Ramos acabou por sair e o João
Mário,
que são os dois jogadores que são jogadores que vão à frente na tabela de melhores marcadores, não é? Acabam por sair e parece-me que aí Roger Schmidt tentou alterar a própria forma do Benfica jogar, tentou fazer outro tipo de jogo, mas eu acho que aí era preciso Musa.
Ele tinha metido o Tankstead.
Meteu o Tankstead, que pouco ou nada fez e pouco ou nada tocou na bola sequer.
E o Musa aos 88.
Sim.
Quando a primeira substituição também me questionei o porquê de Neres, porque Neres... Apesar de não ter sido conclusiva as suas jogadas, mas na primeira parte foi dos jogadores que mais tentou, em termos também individuais, porque muitas vezes, e nas equipas
vezes,
grandes, quando o coletivo não está a funcionar, há uma inspiração de um jogador individualmente que pode desbloquear a coisa. E Neres tentou na primeira parte, na segunda é certo que errou dois ou três passos, e não sei se foi também... por já estar esgotado fisicamente que saiu, mas também não percebi a saída de Neres em detrimento de outro jogador que claramente também estava em níveis inferiores.
Pedro, como é que se explica isto e como é que o Benfica pode sair deste ciclo?
Ganhando.
Foi o que o Benfica tentou fazer em chave, alterar, ganhando,
se não há outra forma. Agora, explicar-te para isto, se o Nuno não conseguiu, mas eu acho que isto tem a ver, vamos ver, noutro momento o Benfica tinha ganho as chaves, noutro momento, e às vezes não era preciso muito, noutro momento da época isso acontecia, porque as coisas acontecem naturalmente. O que eu acho que se passa agora é que aquilo que tu fazes não é suficiente para ganhar, e depois acontecem os erros e os resultados acontecem.
Depois os níveis de confiança.
Pronto. E eu acho que é por aí. Eu acho que há aqui uma questão de confiança clara. Estas três derrotas consecutivas, duas na Liga e uma na Liga dos Campeões, traz-te aqui alguma desconfiança. Desconfiança daquilo que tu consegues fazer, desconfiança daquilo que tu consegues dar e desconfiança para os adeptos, para o ambiente. E este é um problema que... os jogadores e o treinador têm que combater rapidamente.
E é um problema inédito no Benfica. Acho que foi o primeiro jogo em que se ouviram assobios à equipa no final.
Que, na minha opinião, acho tremendamente injusto. Mas isto é a minha opinião, seja
imagem,
do Benfica
há uma
ou
imagem, eu era deu-me até para rir, porque há uma imagem de um senhor com um lenço branco. Eu pensei, isto o futebol de facto é bonito. Foram meses e meses,
claro,
o rolo compressor e o futebol do Schmidt.
Eu percebo
a
insatisfação e não há nenhum problema. Mas quer dizer, esta equipa, se a qualquer benfiquista, se chegassem ao pé de ti e dissessem, oh Pedro, agora...
A 6 jornadas do fim.
A 6 jornadas, estás a 4 pontos, estás nos quartos de final... Ok. O problema é esse,
é esse tal
rolo compressor, essa forma como o Benfica se apresentou ao longo da temporada, de mais dois terços da temporada.
E o contraste, não é?
E agora este contraste com estes três jogos e com tudo o que está a acontecer e com a confiança que estás a dar a uma equipa,
tem
neste caso
tudo.
O Porto, e a desconfiança que estás a retirar a uma equipa que liderava fantasticamente.
Confortavelmente.
E agora está tudo posto em causa, não é? E é tudo posto em causa. É a questão das férias que foram dadas.
Quando as equipas ganham,
as são feitas tardes.
Não é
a base da equipa ser sempre a mesma. Tudo é questionado. E e já lá vamos a este tema, acho que é um tema interessante. E para mim é interessante, mas para mim que não faz muito sentido. Pode fazer sentido esta questão que o Nuno referiu. Se calhar é possível meter mais cedo um ou outro jogador, quando a equipa não está a funcionar, quando o resultado não está favorável, eu também o faria, mas já percebemos que Schmidt não é treinador dessa... não é treinador disso. Bem, ele tem o seu plano, isto é a minha opinião, já o disse aqui a semana passada, ou no podcast, é a minha opinião, eu acho que ele tem este plano tem resultado, é certo, neste momento não está, e ele, do ponto de vista dele, calma, Cláudia. As pessoas não estão a ver, mas a Cláudia está para ali a fazer gestos.
Não, mas estão a ver, não estão.
Não estão, não, não.
Estão no YouTube.
Não, mas não, estão, não te estão a ver, só vão sair que se a imagem for para ti. E eu estou a falar e a imagem está comigo. Digo eu, que não percebo nada disto. Mas eu acho que ele não está a ter esta capacidade para perceber e para mudar algo que funcionou, é certo. Mas eu estou com o Nuno, eu acho, já o tinha dito aqui a semana passada, eu acho que é necessário, muitas das vezes, alterar ali. Às vezes é preciso, num jogo ou noutro,
uma coisa diferente.
E eu acho que ele não faz. Ele tem aquele plano, cinge-se a ele, olha para o lado, e isto é a minha opinião, olha para o lado, quando digo lado, digo banco de suplentes, e a verdade é que ele não... Não estou a dizer que ele não tem confiança nos jogadores, tem que ter naturalmente, mas aquilo que assistimos ao longo da temporada é estes são os meus, 11, 12, 13, e não foge daí. Portanto, eu acho que isto está a ser um problema de confiança. E o que é que a confiança traz? Relativamente aos jogos, é pouca qualidade, um jogo pouco fluido, não entusiasma e os resultados negativos a acontecer.
Nesse ponto de vista, até que ponto pode ser importante para a Liga e para os próximos jogos do Benfica aquilo que o Benfica conseguir fazer em Milão, Cláudio?
Eu acho que Milão tens dois tipos de abordagem possível ao jogo de Milão e nenhum deles, para mim, entre aspas, é vencedor, neste sentido. Mudar muito em Milão...
Não vai fazer.
Sim, também
eu vou, estou só...
Soutor, eu não interrompi o Soutor, portanto agora não me interrompe. Eu só fiz gestos, não te interrompi. Ou seja, ou muda muito em Milão porque quer manter o foco na Liga e percebe que o principal objetivo do Benfica é ser campeão e então roda, não acredito, como diz o Barbosa, mas acho que era...
O próprio Inter também não está bem.
Uma era uma hipótese, não é? E tinhas que assumir que o teu foco era o campeonato ou voltar a manter o mesmo plano. E para mim qual é o risco? É uma das leis básicas da natureza e da física, que é que se tu tens o mesmo processo vais ter o mesmo desfecho. E portanto manter exatamente os mesmos jogadores que não se vão... numa não, eliminatória que não está
não
fácil.
Contigo, não necessariamente, não é manter o mesmo processo, o mesmo desfecho, não necessariamente.
Mas eu acho que...
Estás a olhar para os últimos três jogos, é certo,
não
é? Mas
eu acho que se tu não mudas nada, tu também não dás. Tu foste jogador, o Nuno foi jogador. Se tu não dás nenhum sinal à equipa que é preciso mudar, eu acho que esse sinal tem muitas vezes que vir do treinador, porque o treinador tem que arregimentar as tropas. É uma eliminatória muito difícil. Tu vais a Milão, não está a perder 1-0, não está empatado, estás a perder 2-0. Portanto, tens que entrar com tudo. E esse entrar com tudo, é preciso que os jogadores sintam isso também e que tenham essa motivação. E eu acho que ele não tem aqui muito em Milão destes... Ou não mexes e ainda cansas mais os mesmos jogadores, ou mexes e podes perder
não
ainda
podes,
mais.
Não podes nos quartos de final da Champions League gerir.
Não,
é mas tu percebes o que eu estou a dizer, Pedro, não percebes?
É,
ou seja,
é.
Se tu não mantens o jogo no foco construído depois para a Liga na Luz, eu acho
sim,
que ele
convém,
aqui corre riscos
convém,
tremendos.
Oh, Cláudio, eu não concordo contigo neste aspecto. Convém lembrar que o Benfica tem 4 pontos de vantagem. O Benfica não está atrás na Liga, está em primeiro lugar. É certo que perdeu 6 pontos e isso traz, como falei aqui, e traz esta desconfiança. Mas isto é uma oportunidade única, esta Liga dos Campeões. Portanto, eu sinceramente não acredito, isto é a minha opinião, que ele faça mudanças por ela, até porque foram estes jogadores...
Do ponto de vista da razoabilidade, achas que o Benfica consegue passar esta eliminatória? Pergunto.
Eu acho que sim. Assim, vamos lá ver. Tem que ser um Benfica...
É difícil,
tem que ser um
é
Benfica, tem que ser um Benfica, como o Nuno referiu há pouco, a jogar muito mais do que tem jogado. Porque, na verdade, quer contra o Porto, quer contra o Inter, quer contra o Chaves, menos, mas o Benfica não mereceu ganhar.
Não.
E, portanto, o que
não,
tu tens,
o
tens que apresentar é um jogo, é uma qualidade de jogo que te permita dizer... Eu consigo ganhar.
É verdade, não está a dizer ali, é verdade. Mesmo a vitória, lá está. Quando ganhas, não, ninguém contesta nada. Mas a vitória Vila do Conde já é muito apertado.
Mas se tivesse empatado, ali
também não espantava.
Do Rio Ave, que
não era escandaloso. Não era escandaloso.
Mas o meu ponto é: sim, respondendo à tua pergunta, acho que a eliminatória da Liga dos Campeões na quarta-feira vai ter um peso muito grande e o desfecho dessa eliminatória vai ter um peso muito grande. Acho que a sorte do Benfica neste momento é que o Inter de facto não está bom para dar ao gato, perdeu com o...
Mas já não estava quando veio à Luz, não?
Sim, perdeu com... Mas é isso, não está na Liga na Série A, não é? Perdeu com
o
Onze este fim de semana,
Inter...
mas tem uma porta aberta na Liga dos Campeões que pode dar uma outra época ao Inter,
as fichas todas
é
na Champions League também.
Quem não o percebia?
E tem um excelente plantel.
Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que Schmidt vai pôr as fichas todas. Não há outra hipótese.
Também acho que vai,
é
vão,
opinião,
jogar, não... vão jogar os mesmos.
Vão jogar os mesmos.
E depois se pagares isso com o Estoril.
Mas é que pagando ou não pagando, quer dizer, não há de ser por isso. Eu acho é que a equipa se consegue o milagre de passar, também a Liga é outra coisa a partir
daí. Mas aí é o boost da motivação e da cabeça dos jogadores.
Claro.
Porque toda esta questão onde nós viemos parar aqui é sempre tem a ver com a questão motivacional. E para mim as férias não é pelas férias, mas é de alguma forma. Soutor, agora o Soutor que está a fazer gestos.
Não foi as férias, foi a derrota com o Porto.
Mas eu acho que as férias de alguma forma tiram-te o foco. É como se tu tirasses de lá o tampão e a água vai pelo ralo abaixo. Tu, neste sentido, há o tampão da pressão e tu estás focado na Liga, tens 10 pontos. O que é que tu dizes aos teus jogadores? Malta, isto é muito confortável. A mensagem subliminar, Barbosa, que eu acho que pode ser entendível, é: isto está tudo muito tranquilo, temos 10 pontos, vamos aqui descansar, recuperar animicamente. Só que eu acho que esse foco de teres a espada em cima de ti, da pressão que tu tens que ter em alta competição, se perdeu com o estrago das férias.
Não concordo. Mas já falei sobre esse tema.
Eu acho que há uma quebra de rendimento
que não tem a ver com os 5 dias ou com os 4 dias que tiveram a ser treinado.
Mas também não sei explicar bem.
Mas tu achas que tem alguma coisa a ver com os 5 dias?
Não,
de maneira nenhuma.
Mas há uma notória quebra de rendimento de alguns jogadores. E por outro lado, aquilo que tu estavas a dizer, que era tentar outros jogadores em Milão, por outro lado, também esses jogadores também não têm o ritmo competitivo que se calhar deviam ter nesta fase da época, porque pouco ou nada jogaram durante a época, percebes? É provável que estejam mais frescos do que outros que jogam de início.
Queira mostrar serviço. Agora, há uma questão de qualidade do banco do Benfica, que nós já aqui falámos muito e depois podemos falar disso também.
Isso é outro assunto. Tem a ver com o que o Pedro disse, que é o Mr. Roger Smith olhar para o lado e se calhar não ter tanta confiança.
Lança aqui uma pergunta: porquê é que o Benfica não insistiu na compra do Ricardo Horta?
Não era possível porque os números atiravam-se para. E o Benfica ia gastar 40 milhões de euros num jogador com 28 anos. Agora,
se chegares ao fim de maio e não ganhares o campeonato,
jantar outra vez. Agora já questionam outra vez a venda do Enzo Fernandes. Já se até aqui se calhar não havia saudades de Enzo Fernandes, se calhar agora já há, e efetivamente, na minha opinião, Enzo Fernandes faz falta no sentido que oferece à equipa, ou oferecia à equipa, outra qualidade, principalmente naquilo que é a chegada também à área adversária.
E foram, foram aparecendo Zidanes e coisas
tem
e tal.
Tem outra dinâmica.
Mas é curioso isso, porque
o futebol é momento.
Exato. Olhando para o Porto, eu esperaria, por acaso, uma exibição mesmo assim muito mais afirmativa do Porto com o Santa Clara do que tivemos contra o Lanterna Vermelha, depois de ganhar na Luz, depois de saber que o Benfica tinha perdido em Chaves. Eu estava à espera de um atropelo e não foi isso que tivemos.
Eu estava à espera do Porto, estava a fazer a grande jornada do Porto aqui na Sport TV. Eu estava à espera que o Porto entrasse, como eu costumo dizer, usando essa expressão que eu gosto muito, de faca nos dentes. Era isso que eu esperava do Porto, contudo, avassalador. O que é que eu acho que o Sérgio não quis? Ele depois explica isso bem na flash, que é a diferença entre pressa e depressa. Ele não quis jogar com pressa, mas quis jogar depressa e não quis correr riscos, de alguma forma, para que o Porto não se desequilibrasse e pudesse ter ali alguma surpresa com o Santa Clara. Mas não gostei, acho que o Porto de alguma forma entrou... Parecia um bocado, não sei se nervoso será a expressão, mas intranquilo, alguma coisa com... que mexeu ali também e que devia, eu acho que devia ter sido um bocado ao contrário, por causa de saber já o resultado do Benfica e da derrota do Benfica. Mas acho que o Porto faz o que faz QB.
Mas até ao segundo golo...
Eu acho que isto tem a ver...
Acho que o penalti falhado do Otávio, se o Otávio não falhar aquele penalti, eu acho que marca a equipa também, não é? Marca a equipa, marca ali o momento da equipa, mas marca a história do jogo, porque acho que a história do jogo era tranquilamente mais bem gerida pelo Porto. Acho que o Sérgio insistiu muito e percebeu-se a determinada altura na segunda parte que ele estava... em ácidos na linha, com à espera que o Porto marcasse de facto o segundo golo para ver se a coisa respirava melhor, e depois o golo do Santa Clara comprova a pressão que ele estava a pôr nos jogadores. Acho que Sérgio tem uma vantagem do ponto de vista, para mim, tático e da gestão tática da equipa. Mexe quando ele acha que tem que mexer, não tem ali uma espécie de tabu ou limite mental da hora que se pode mexer. Mexe bem. Percebeu-se depois porque é que ele tirou tão Eustáquio, também acho que no fim depois daremos também uma palavra sobre...
Podemos dar já uma palavra para ele,
um abraço. Muito,
é muito mais importante que o futebol
muito, muito, muito forte, mas acho que o Sérgio mexeu bem do ponto de vista do treinador. Acho que ele fez tudo para que o Porto ganhasse esse jogo. Acho que o Porto ficou a dever a ele próprio não ter feito esse jogo com o Santa Clara no Dragão mais tranquilo.
Mas como tu costumas dizer, já está.
Siga, vamos embora.
Já passou, venha o próximo jogo do Porto é em Paços, frente a um Paços Ferreira que perdeu nos Barreiros este fim de semana e que terá assinado a sua sentença para a despromoção, porque já são 5 pontos para o Marítimo. Agora, atenção ao Estoril. e ao Marítimo, porque de repente só há 3 pontos a separar Estoril e Marítimo, e o Estoril vai à luz na próxima jornada.
Mas há bocado, quando eu falei do jogo do Estoril e da importância da Liga dos Campeões e não perderes o foco na Liga Portuguesa para o jogo com o Estoril, lembrei-me de Marco Silva e de Jorge Jesus.
Tu também, realmente.
Mas era outra história. Mas era outra história.
Era um contexto diferente.
Era um contexto completamente diferente. Era um Estoril lá em cima e este é um Estoril cá em baixo.
É um Estoril.
Mas é um dos Estorilos desesperado.
Sim, está bem, mas não está mais desesperado que o Benfica. Olha o que é que o Estoril pensará. E agora ir à luz. Agora que o Benfica não pode, não tem margem nenhuma.
Quer dizer, o Benfica está em primeiro lugar com tudo o que aconteceu, está em primeiro lugar. Eu acho que eu vou te dizer, eu percebo esta
bipolaridade de nervos.
Mas quer dizer. Aquilo que eu tenho vindo a dizer há umas semanas, mantenho hoje. Quer dizer, se o Benfica não for campeão, pá, isto, algo está errado.
Algo
porque
está absolutamente errado.
Para ver estes pontos todos é completamente, do meu ponto de vista, acho que é incompreensível.
Acho que está ao contrário. Quando o Benfica perdeu com o Porto, o Benfica entrou a 10 pontos, não é? Podia passar
para 13. Com o golo, esteve virtualmente a 13.
E a resolver, estava resolvido.
Acabou o jogo a 7.
A 7.
Se calhar o que eu mais lia, que ouvia, era quantos pontos o Benfica pode perder até o final da época para ser campeão. Não é?
E na verdade, quando tens 10 pontos de
avanço,
mas este ponto, Nuno, eu acho que é importante também, que é quando tens 10 pontos de avanço a 8 jornadas do fim, isso também não é só os pontos que tens, é aqueles que podes perder, é a margem que tu tens para perder.
Sim.
Agora, olhando para o calendário, e o Braga ganhou. O Braga também não ganhou à vontade. Ganhou 1-0 ao Gil Vicente.
Mas
mais
está.
Um belo momento de Ricardo Horta.
Teve dois golos anulados ali no limite do fora de jogo.
O Braga está a fazer o seu caminho.
O Braga está
a fazer
bem.
O seu caminho.
Eu vou dizer aqui uma coisa, e depois daqui a um bocado, quando formos ao Sporting, talvez possa fazer a ligação melhor. Eu acho que o Braga tem melhor plantel que o Sporting.
Também acho. Tem um plantel muito
todo
equilibrado.
11 por 11 de titulares.
A nível de
e
mais
banco.
Opções tem, sem dúvida.
Mas aquilo que o Nuno dizia, o Navarro esteve a pouquíssimos centímetros de gelar a pedreira, porque eu acho que este é daqueles jogos em que o Braga safou-se de boa, ganhou 1-0, check, outra vez.
Sim, o seu trabalho.
Mas safou-se de boa, vai ser, não sei, já não ouso arriscar prognósticos, mas
tu que lideras isto.
Quando for Benfica-Braga, vai ser um jogo muito, muito importante.
Esse vai ser o prognóstico.
Vai ser um jogo.
Esse,
muito,
na altura, a partida vai ser para toda a gente a apostar nesse.
Quanto ao Sporting, vai jogar na quinta-feira com a Juventus para a Liga Europa e depois da exibição em Turim, apesar da derrota, se calhar não se esperava uma exibição tão frouxa frente ao Arouca e o Sporting salva-se da derrota, mesmo no fim, com um penalti. Jogo mais difícil do que tu imaginavas, Pedro.
Se olharmos para o resultado, sim. Mas se olharmos para aquilo que foi o jogo, eu diria que o Arouca na primeira parte não foi lá, na primeira vez que foi, e há bocado falamos com o Benfica, eficácia. O Arouca teve eficácia. Eu acho que o Arouca tem o lance do golo, mais uma vez, um erro.
Oferecido.
Um bocadinho na linha como o Benfica. E há um remate no final. O Arouca não... Pá. Objetivamente, o Arouca fez o seu trabalho, defendeu muito e bem. Uma equipa organizada.
O guarda-redes faz uma bela exibição.
Muito bem, muito bem. Até tenho que dizer o nome dele em condições.
Sim, o Sporting também tem.
Como é que se diz?
Falamos no penalti do Otávio, o Sporting também tem ali.
A Rua Barrena.
O penalti do Porto.
Teve muito bem. Portanto, foi mais Sporting. Pá, jogo completamente controlado. Falta de capacidade para marcar. É verdade. Se olharmos só para. Eu estou a falar do que é que foi o jogo. E o jogo para mim foi isto. O Anthony marca aos 38, se não estou em erro, aos 38, um erro claro. E depois na segunda parte também não há Arouca. E portanto, agora, mérito do Arouca: equipa muito bem organizada, equipa que defende bem,
que prova porque é que está onde está.
Sim,
e deixa-me só dizer: tu na tua capa dizias que o Sporting pode perder o quinto lugar, mas ainda está em quarto.
Quarto, desculpa, sim.
Ah, ok.
Ainda está em
não, que, não, é, e não,
Arouca,
pode, e não vai
não,
perder
são muitos
lugar,
pontos, não,
são
muitos
Arouca,
pontos.
O Arouca não perdia há 6 jogos. Tinha, tanto,
e o Arouca
antes
ganhou
do Sporting.
Ganhou,
só tinha sofrido apenas um golo.
O Arouca tinha ganho em casa ao Sporting, não foi na primeira volta.
Pronto, o Arouca tinha sofrido apenas um golo antes do Sporting, nos 6 jogos anteriores. Portanto, isto diz bem da forma como o Arouca foi crescendo e por isso está, nesta altura, isolado
no
quinto lugar. E foi isso que trouxe para Alvalade: organização, Solidez defensiva, bom rigor, e com isso complicou a tarefa ao Sporting. A verdade é uma, o Sporting teve oportunidades para marcar, não marcou. Teve um guarda-redes que fez uma, belíssimas exibições, belíssimas
Falhou
defesas.
Foi um penalti na primeira parte, que alterava o jogo.
E no fundo, isto tem a ver marcar ou não marcar, eficácia, e isso o Sporting não a teve, e o Arouca foi feliz. E portanto, agora, depois da exibição, apesar do resultado não ter sido muito feliz em Turim, esperava-se que o Sporting pudesse de alguma forma, com maior ou menor dificuldade, levar de vencida o Arouca, e isso não acabou por não acontecer.
Nuno, o que é que a equipa ganhou com a saída do Nuno Santos e a entrada do Rochinha?
Eu acho que, acima de tudo, com o Rochinha, porque o Rochinha, imprevisibilidade, porque ele tecnicamente é forte, também é bom no contra um, tem boa visão de jogo. Eu acho que é um dos jogadores que podemos, mas sem os dados de vermos os treinos é sempre difícil.
É difícil, sim.
Mas o Rochinha, na minha opinião, justificava mais oportunidades ao longo da época, principalmente vindo do banco, para poder alterar, principalmente também em jogos em que está difícil desbloquear a organização defensiva do adversário. E creio que foi essa também a ideia do Ruben Amorim quando o meteu na segunda parte. O Sporting entrou com algumas alterações em relação ao jogo em Itália. Edwards, creio que estava doente, não é?
Sim, sim, sim.
Não jogou. Sporting, eu já falei e volto a falar, esse lance do Pote, por ser uma maneira de marcar o penalti. Os penaltis são mal marcados quando se falham e são mal marcados quando ela entra, portanto, mas a maneira como ele foi para a bola foi assim um pouco
displicente.
Mas falhou, depois sofreu para piorar as coisas, mas na segunda parte Ruben Amorim alterou logo, meteu o Morita, que veio dar outro andamento.
A equipa
ao
com
jogo.
Morita é outra.
E o Arouca também, eu concordo com o Barbosa, mostrou o porquê de estar a fazer um grande campeonato, mostrou o porquê de ser uma das equipas que nos últimos jogos tem sofrido menos golos. Abusou, se calhar, um bocadinho nos lances de não diria perder tempo, mas até porque depois vamos ver as repetições de um ou outro lance, e realmente houve um ou outro jogador que ficou no chão a queixar-se, mas realmente porque estavam aflitos.
Mas é aquilo que nós falamos e temos falado aqui várias vezes. O árbitro tem o poder
obviamente.
Para...
E depois compensou além dos 11 minutos que deu.
Está tudo certo,
mais.
Sim, mas está tudo bem.
10, 11 minutos.
Não foi, tu tens razão nesse aspecto da questão de algumas paragens, foi mesmo porque houve efetivamente ali um toque e permitia, obrigou ali uma intervenção médica. Mas o que eu digo é, ele tem ali, o árbitro tem esse poder para poder dizer, com licença, são mais 5, mais 10, mais 15, o que for. E, portanto,
exatamente.
E deu 11, o guarda-redes é assistido desses 11 minutos, sim. Ele ainda dá mais
minuto,
compensação sobre isso, portanto acho que não é por
aí. O Sporting não conseguiu fazer golo. Foi
assim,
o que faltou,
as equipas jogam com as armas que têm.
Faltou,
eu não tenho nada.
Faltou golo ao Sporting, que é o que.
Queres-me dizer quem é o Alvalade na quinta-feira? Se o Sporting se apanhar a ganhar às Juventus por 2-0,
aos 94 minutos, não vai
se
atira
para o chão. Não, nem ninguém se atira para o chão, nem nada.
Isso,
é normal, cada um vai lá com o que tem.
Exato. Mas o Arouca tem esse valor também de organização defensiva. É certo que muitas vezes na segunda parte, então, não me lembro de ter ido à baliza de Adá.
Acho que houve um remate já no
já,
fim.
Já no fim, sim, um remate fora da área. Sim. Mas na segunda parte foi defender e não conseguiu. O Sporting não conseguiu desbloquear. Fez o empate por um penalti, e de resto foi a falta de eficácia, que é aquilo que tem vindo a
já tinha sido em Turim.
É muito,
sim, falta
é muito
ali,
tempo
falta ali
do mas eu acho que o jogo de Turim foi muito
bem
melhor
diferente,
que
este.
Não, claro, estou só a falar da eficácia no momento,
mas
fazer
falta
gol.
Ali no último terço ter a capacidade para desequilibrar e para
ninguém.
Finalizar. É
não tens ninguém lá no último
é verdade,
terço.
Tens razão.
Com o Edwards doente, com o Paulinho magoado, a tua única opção no banco é a Rochinha, do ponto de vista
sim,
de homens de ataque para mexer.
Tens
Chermiti, que é uma criança, não é?
Verdade.
Pode ter qualidade, pode ter margem de progressão.
O Fran Navarro não foi convocado para o Bruno Marinho?
Não. Opção com o Atlas outra vez, não é? Nos últimos 15, 20 minutos.
Atenção. parênteses, eu adoro o Seba Coates.
Ia fazendo um golo de cabeça.
Adoro o Coates, é uma ótima pessoa, é um ótimo defesa central, é um ótimo capitão, é importante na estrutura do Sporting. Mas quando o Sporting precisa de mexer no jogo e voltas sempre a ter Coates na frente, isso também é revelador daquilo que tu não tens no banco.
Certo.
Não precisa, não precisa adicionar mais nada.
Não, eu não concordo com o Pedro quando o Pedro diz: ah, o Sporting controlou o jogo. Esta expressão faz lembrar quando o guarda-redes tenta controlar o lance com os olhos e depois vai buscar lá dentro.
Não, mas controlou. Mas, desculpa lá, esta
é
a minha frase.
É confrangedor, Pedro.
Esta
é a época do Sporting na Liga acabou ontem. E alguém que
mas
diga
que é que
isso
tem?
Com todas as letras.
Mas que é que tem, o
não,
que,
vai ser
que
um mês e meio penoso para o Sporting no
que
campeonato.
O que é que tem a ver com a frase que eu disse? Nada. A
sim,
minha frase
controla.
Não, a minha frase no contexto.
Controla, mas não andas, frase, não tens intensidade.
Não, espera aí, a minha frase no contexto. No
fazia
contexto,
sentido.
Claro, enfim, não a retires do contexto.
Isto, eu gosto.
E levo aqui aquilo que estávamos a falar do Rio Ave, do Benfica no Rio Ave. O Benfica no Rio Ave não controlou o jogo.
Pois não.
E portanto, saiu de lá. E é neste sentido que eu estou a dizer: o Arouca não criou dificuldades ao Sporting. É certo que marcou um golo. E isto é um dado adquirido. Foi eficaz. O Sporting não foi. Podia ter jogado melhor? Podia, obviamente que sim. Mas o resultado é pá, olhando para aquilo que se viu no jogo. É injusto, se olharmos apenas para os lances de oportunidades e para aquilo que foi a melhor equipa. Sim. Mas isso às vezes não chega. E portanto, foi isso que aconteceu.
Mas é um jogo onde tu precisavas dar uma resposta melhor, onde precisavas de alguma forma até emocionalmente de preparar o jogo com os Juventus e não perder, como diz Ruben Amorim, que este empate para ele é uma derrota e portanto
claro,
animicamente não tens que fazer o trabalho todo de sapa de recuperar a equipa.
Certíssimo.
Como ele próprio diz, porque
a
grande diferença
aspecto.
É que o treino de hoje vai ser completamente diferente.
Claro.
E ele, ou seja, acho que é pouco. Acho que o Sporting espremido esta época é pouquinho.
É muito pouco e aquilo que tu dizes é verdade, que é isto é uma frase forte da Cláudia, mas acho que é verdade. E a época do Sporting para a Liga acabou.
Alguém que diga isso, não é?
Não há nada para lutar agora. Agora é só. E quando se entra, seis jornadas do fim, acontece muitas vezes aos clubes grandes. Quando chegas àquela parte em que
são 7 pontos,
já está tudo perdido.
7 pontos é
perigoso.
Se esse pensamento tomar conta da equipa de Sporting ou de outra equipa qualquer na mesma posição, é o pior. Sim. Que pode acontecer. Portanto, esse pensamento não pode lá estar. Isto serve para o Sporting ou para outra equipa que esteja na mesma situação. Isso é o pior que pode acontecer. E portanto, porque na verdade falta um
mas
mês, um mês e meio.
Mas tu não tens objetivos na cabeça dos jogadores a não correr para o boneco.
Mas foram eles que vão deitar-se na cama que fizeram. Não,
claro,
isso
mas
aí...
Não é assim. Tens,
só passar para quinta-feira. Com este cenário...
Faltam 5 jogos. Tens um clube para
com
apresentar.
Este, com este cenário...
Não é tanto não é tanto o Sporting conseguir ganhar os jogos todos até ao fim, é o Braga ter que perder.
Mas,
mas
isso já não controlas há muito tempo. Obviamente. Tens de controlar aquilo que tu podes fazer.
Tu ainda acreditas que o Sporting vai à Champions?
Eu não acredito. Eu acredito que o Sporting vai lutar ainda por tentar chegar lá.
Responde o doutor, por favor.
Que não deitou a toalha
não
a toalha
pode fazer.
Mas isto
agora,
não é sexo...
isto muito mais
lá, isto não é secção de atualhados do supermercado.
Mas atenção,
não é?
Se o Benfica ganhar ao Braga e o Sporting ganhar os seus jogos, a distância não é inultrapassável, mas de facto
torna mais complicado este impacto.
O Braga tem um jogo, mas um jogo já é difícil agora, o próximo que vem ao Casa Pia.
Sim, Casa Pia,
mas
que
agora,
tem vindo a descer.
Eu acredito que o Sporting já não consegue chegar, ultrapassar o Braga, como também acredito que o Benfica vá ser campeão.
Vamos
agora,
ver o que
lutar,
é que temos que acontecer.
Vais ter que o fazer, não,
Pedro, já que estás com a bola, continua tu. A quinta-feira, Sporting Juventus.
Olha, acho que vai ser um jogo. Foi aquilo que disse na quinta-feira de uma forma atabalhoada, mas.
Disseste atabalhoada.
Tenho um presente para ti, mas é só no programa na quinta-feira, está bem?
Então. Vais-me dar alguma coisa para segurar o telemóvel.
És tão inteligente.
Não sou nada, mas. Aquilo que aí começou a escorregar, foi só rir.
É o que o Benfica diz, começou a escorregar.
Está a mandar fotos daquilo. O que é que eu faço para ele não descorregar?
Não, é que houve uma dada que eu também nem me apercebi, mas pronto. O que é que eu acho que vai acontecer na quinta-feira? E até olhando para aquilo que a Juventus apresenta.
Perdeu também mais uma vez em casa.
Perdeu em casa. Que eu acho que é um jogo de paciência. E eu acho que por força do resultado e por força daquilo... da forma como a Juventus se está a apresentar, vai ser ainda
diferente.
Mais paciência. E portanto, o Sporting tem que ter aquilo que não teve em Turim. Eficácia. É tu chegares lá e metê-lo lá para dentro. É obrigatório é que o Sporting criou algumas oportunidades e não marcou, e aqui tem que as fazer, nem que seja uma que a marca lá, que a mande lá para dentro,
e porque, sobretudo não sofrer,
e
até,
claro, e essa, porque na verdade
eles saem,
eles saem com 3 ou 4 jogadores, apesar de tudo eles conseguem estar ali em 15 metros e sim, conseguem sair rápido, os Chiesas da vida e afins. Sim, portanto, esse controle do jogo que tu vais ter que ter, a preocupação de tentar chegar lá bem à frente, mas sem nunca perder aquilo que é a tua solidez e o teu olhar atento àquilo que são as movimentações para as saídas da Juve. Portanto, vai ser um jogo muito complicado para uma equipa, os italianos são o que são por natureza.
Eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que aquele que foi.
Vai
lá
ser muito mais. E obrigar a muito mais paciência.
Acho que eu acho que esse é um aspecto que transcender
e é muito importante. E deixa-me só dar esta nota que me parece importante. Vai ser muito importante o público. O público importante neste sentido. Sim. O jogo não vai estar de feição para o Sporting, porque eles defendem muito e defendem bem, vão sair rápido, portanto vai haver nervosismo. Acho que o público tem que ter também a paciência que a equipa tem que demonstrar.
E tem que puxar por fora
puxar,
pela equipa.
Porque na verdade, o jogo vai ser muito complicado.
Eu tenho uma memória, o jogo com o Tottenham, esta época que o Sporting... O Arthur entrou e fez
o Tottenham foi... a assumir o jogo, o Tottenham por cima, sim, etc.
Sim. Vai ser um jogo diferente, porque
mas aqui vai ser
quando a Juventus consiga aqui assumir iniciativa... tanto o jogo como o Tottenham.
Exatamente, aqui eu acho que a iniciativa vai ser, do meu ponto de vista, mais do Sporting.
Sim, mas aí é onde a Juventus vai se sentir confortável também, não é?
Eu acho que sim. Eu acho que Morita e o Garte vão dar a Ruben outras
eu quase
opções.
Que acredito,
outras
consistência o Sporting vai. Espero que não, porque seria mau sinal, mas que o Sporting se calhar vai ter menos oportunidades de golo aqui do que
é
teve.
É provável.
Mas
por causa desta questão de não ser um Sporting que consiga ser tão
avassalador,
precisas do apoio do público de fora, do primeiro ao último.
Eu acho que o público pode ir no engano que é. Vamos para cima dele. Não pode.
O público tem que ter mais paciência que a equipa e tem que puxar sempre pela equipa.
Tem que ser isso para criar ali uma. Porque é lá dentro. Lá dentro sente-se essas...
Sente-se, e tens que sentir até para as Juventus que o ambiente lhes é desconfortável.
Sim.
Na quinta-feira trataremos disso tudo no programa, na Sport TV+. Vamos pôr o separador das apostas.
Placar, aposta na Desportiva.
Ai. Placar bem, este fim de semana.
O que é que
não gostaram vocês?
O que é que se passou?
Eu até tenho que pôr os óculos sempre para ler aqui
coisas. É melhor. Tens aí duas cruzes e um certo...
Houve papinha para vocês e
este
vocês
é o check,
não aproveitaram.
Não é?
Isto realmente.
Pá, sério,
não
tu tens
foi.
Uma não, lata, é, vou-te explicar.
É este tipo de lata.
Vou citar Pedro Barbosa. Mais vale ouvir isto que ser surdo.
Isto realmente. Isto é dificuldade.
Estamos a ouvir isto.
Do lado do Lens.
Que grande escândalo.
Com 10 jogadores.
É pá.
PSG Lyon era sim. Aqui a aposta do nosso Nuno Gomes. Primeiro recorde para os menos identificados com a Ligue 1. Primeiro e segundo classificado da Ligue 1. E ambos marcam.
Claro.
Sim ou não? Era a aposta do Nuno Gomes. O que é que ele diz?
O que é que ele diz?
Sim.
Claro.
Pronto.
Fácil.
Fácil. Faturou.
Acho que foi fácil.
Faturou e voltou a apanhar os calcanhares de Pedro Ribeiro.
E porquê?
Portanto,
se tivesse havido um penalti na segunda parte.
Porque tu tinhas que apostar nos presuntos do Oeste com o Arsenal.
Sim.
O West Ham
então,
com o Arsenal.
Então, com 2-2. Achas que este prognóstico não era uma papinha?
Não, ele atirou-se para fora de pé ao dizer que mais ou menos um gol e meio na segunda parte. Ele disse mais.
O West Ham Arsenal.
Desculpa lá. É um.
Obviamente que era mais.
E há um penalti para o Arsenal.
Falhou.
Saca.
E eu pensei, vou sacar mais uma aposta.
E ele sacou. E o Saca esqueceu-se.
Não aconteceu, portanto o Ribeiro hoje esta semana leva uma cruz vermelha.
Olha, bem dito,
que no fundo é a tua cruz que te acompanha.
No fundo é a minha cruz
a todos os níveis.
A cruz também acompanha Barbosa.
A todos os níveis do Arsenal.
Não, a cruz também carrega Barbosa esta semana.
Qual? Mas porquê?
Central Coast Mariners.
Eu digo uma coisa, eu estava com
Melbourne City.
Eu estava que tu tivesses dito que esses Marinas é quem ia marcar primeiro.
E foi o que ele disse.
Não, mas foi, mas quem marcou
mas
foi o Melbourne.
Foi o Melbourne.
Não,
aliás,
que tivesse dito
tu
Melbourne.
Sempre atento nas apostas de Barbosa, foste logo lá para pegar com o resultado.
É um escândalo isto. É o bullying que é feito aqui.
Eu estou com os australianos, eu estou sempre umas 12 horas à frente, à vossa frente.
É isso.
Olha, então se calhar descansa aos benfiquistas
então,
no
isso?
Nível lá, como é que a coisa está para o Benfica daqui a um mês e meio? Já que estás. Olha, então temos no campeonato placar das nossas apostas Pedro Ribeiro execo com Nuno Gomes com 16 pontos. Bem, portanto, Ribeiro e Ribeiro Limitada com 16 pontos.
Calma.
Barbosa com 15.
Calma. Eu vou-te dizer uma coisa, eu vou estar na frente.
Tu também estás a controlar com os olhos, não é?
É óbvio. Aqui é 6, né? Faltam 5.
É óbvio. Eu gosto que ele diga, é óbvio.
Ele vai jogar uma
Nem diz, é possível. É óbvio.
É óbvio.
Pronto, faltam 5 jornadas só.
Basta o placar ter.
Ter o quê?
Pode
ter
fazer, o quê? Ter umas apostas campeões, razoáveis. Agora, ou... Central Mariners. Ei, face-te com
olha, Melbourne, vou já dizer: a fava da próxima semana, seja lá o que for, que ele escolha, ou vai calhar o Nuno Gomes.
Pronto, okay. Acho que é justo.
É justo.
Ao menos haja uma
então,
vez.
Mas olha, o Pedro Ribeiro teve 5 ou 6 dessas. Eu tive 5 ou 6 dessas.
Ah, 5 ou 6.
E o Barbosa só vai ter uma.
Temos 5 ou 6.
Isto é uma.
5 ou 6. Cheio de estilo.
Para o que uma pessoa está a guardar.
Foi quando estiveste fora, tiveste para aí duas apostas dessas, assim um bocado mais manhã.
3 ou 4.
Procura a pessoa, está aguardado só de ti.
Vai ser bonito quinta-feira. Isto está tão animado.
Tem que ser mais eficaz.
Tem que ser mais eficaz. Estás a controlar só com os olhos, Barbosa. Estás a controlar com os olhos. Vamos aos cagando a golos.
Vamos embora. Avança só.
Avança o que é que escolheste.
Espera aí, deixa só pôr o separador da placar.
Placar. Do placar. Aposta na desportiva.
Do placar, claro.
Disse-te.
Não.
Atenção, vamos ter que rever isso porque há uma penalização.
Há uma penalização.
Definida nas regras a meio do campeonato.
Eu estou em época de tantas penalizações, mas sim. Então diz lá.
Vamos superar 2 pontos.
O que é que escolheste?
Pronto, foi um gol de Marito. O primeiro Marito. Candidato.
É um belo gol,
a culpa é tua.
Claro.
Eu já, desculpa, já não me manifesto mais. A partir de agora só digo. É gosto, não gosto. Pá, tá bom.
André Vidigal. O primeiro candidato, o gol do Marítimo é o nosso primeiro candidato, gol. Confesso, tenho que dizer aqui a verdade, estive a fazer a grande jornada com o Luís Vidigal, que é tio. Sim. E ele meteu uma cunha de tamanho no autocarro.
Então não precisava.
E ele diz, ah, e tal, mas o miúdo aparece é lá no cagando gol. E então, esse é o nosso primeiro candidato. Depois, segundo candidato, vem do jogo com o Rio Ave, Pantalon, minuto 52. Pois vocês podem ver
calças,
na de pantalon. Pois vocês podem ver na app da Sport TV, onde já está para votarem. E o terceiro candidato é um senhor aqui muito habituado à presença neste cagando gol, Ricardo Horta.
Eu não esteve a semana passada.
Ricardo Horta, grande gol.
Quem?
Não é mau jogador, o Ricardo Horta.
Teve o Pizzi a semana passada e nós escolhemos dois do Braga.
Sim.
E não ganhou o Pizzi, que foi um escândalo. Mas pronto.
Mas eu acho que o Ricardo Horta tem que estar.
Fez um bom
gol. E portanto faz um bom gol outra vez. É. Depois, no fim, eu tenho que ir à procura dos meus apontamentos.
Então, é Ricardo Horta,
Pantalon, do Rio Ave e o André Vidigal do Marítimo. São os três candidatos, já vão estar na nossa app da Sport TV. Aliás, até posso ver aqui num instantinho se não estará já disponível para vocês votarem. Mas são os candidatos desta semana. Quinta-feira vamos revelar então quem venceu. Já está o cagando a golo. Já lá mora, vamos votar.
Então
vamos,
pronto, vou dar uma volta à Europa e encontramos na quinta-feira.
Vens cá ter?
Vem cá ter, depois do jogo do Sporting em Alvalade.
Vais a Alvalade.
Não vou. Ah, se calhar
não
vamos todos, né?
Se calhar não sabemos.
Está sempre preparado uma grande operação. ou então não, ou então cá nos encontraremos no Parque das Nações. É uma de duas, também não há grandes possibilidades. É uma de duas. E não fica longe Alvalade daqui. Vamos ver. Na quinta-feira, uma coisa é certa, haverá programa porque o futebol é momento.
E até nunca quinta. Foi vamos tanto embora, momento como agora, Ribeiro.
É verdade.
Vamos embora.
Vamos embora.
Anda aqui, Alcaçar.
Força, ragazzi.